Estamos aguardando todos entrarem na pá. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados do primeiro trimestre de 2023. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão, conforme indicado na imagem em sua tela. Durante o webinar, compartilharemos a apresentação em português e, caso esteja acompanhando em inglês, sugerimos que baixe a apresentação no link disponibilizado no chat. Lembro que todos os materiais com os resultados deste trimestre estão disponíveis no endereço eletrônico ri.sinqia.com.br. Estão presentes conosco Bernardo Gomes, diretor-presidente, Thiago Rocha, diretor-vice-presidente de Estratégia e Finanças, e Emerson Faria, diretor de Relações com Investidores e ESG. Agora gostaria de passar a palavra ao Bernardo. Por favor, Bernardo, pode prosseguir.
Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Obrigado pela presença na nossa teleconferência de resultados. Eu vou começar a nossa apresentação pelo slide número 2. E aqui a gente confirma que tivemos um excelente início do ano, com recordes de rentabilidade. À esquerda, aqui no slide, nós destacamos que a receita no trimestre ultrapassou os 164 milhões. Um crescimento de 18% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Já o ARR de software cresceu 22% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e superou os 556 milhões. O EBITDA ajustado também teve um crescimento relevante, de 21% em relação ao primeiro tri de 2022 e totalizou 43,8 milhões. Uma margem EBITDA de 26,7%, um novo recorde da companhia. À direita no slide, nós reforçamos uma mensagem que a reorganização comercial que está em curso foi determinante e é determinante para explorar ainda mais todo o potencial que a gente tem de cross-selling, tendo uma carteira de clientes muito rica e com a vasta gama de produtos que nós temos para oferecer. Isso nos garante um crescimento orgânico estável e contínuo. Também destacamos aqui à direita que ações de reprecificação, unificação de produtos, otimização dos gastos têm viabilizado importantes ganhos de eficiência isso é comprovado pelos sucessivos recordes de rentabilidade que a gente tem apresentado trimestre a trimestre. E por fim, a nossa alavancagem se mantém num patamar extremamente confortável, que dá espaço para a gente continuar sempre de forma bastante responsável e criteriosa com a nossa estratégia de investimentos. Eu vou passar agora a palavra para o Thiago, que vai detalhar um pouquinho mais do que eu apresentei para vocês. Por favor, Thiago.
Obrigado, Bernardo. Bom dia, pessoal. Eu agradeço pela participação na nossa teleconferência de resultados. Nós acabamos aí de ouvir do Bernardo que a Sinqia teve um excelente primeiro trimestre e visando garantir que os próximos 3 trimestres vão ser tão bons como esse, existem várias iniciativas em andamento aqui na Sinqia para sustentar o crescimento e aumentar a lucratividade. Então, na minha sessão de hoje, eu gostaria de explorar um pouco mais sobre essas iniciativas: cross-sell, a renegociação de contratos, a migração de sistemas e a otimização de gastos, que nós vamos explorar aqui por meio de alguns cases, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do ARR. Na página 4, no gráfico à esquerda, nós vemos que o ARR de software atingiu um novo recorde de 556 milhões de reais no primeiro tri, um crescimento de 7% sobre o quarto tri de 22 e de 22% sobre o primeiro tri de 22. Houve uma adição total de 35 milhões de reais, o maior número dos últimos 4 trimestres. E no gráfico à direita nós vemos a decomposição desse valor. 41% ou 15 milhões de reais correspondem às vendas líquidas, ou seja, às vendas brutas menos o churn. que foram impulsionadas pelo excelente desempenho das unidades de fundos e digital. Esse número é um novo recorde, é um fato notável, na minha opinião, porque é um recorde que foi realizado em um cenário de mercado bastante desafiador. 40%, ou 14 milhões, refletem os reajustes contratuais por inflação ou por volumetria, impulsionados pelo ótimo desempenho de fundos digital e previdência. Nós notamos nessa dinâmica de reajustes que o componente inflação caiu por conta da queda da inflação em si no país, mas o componente volumetria subiu forte e o saldo é bastante positivo. 19%, ou R$ 7 milhões, representam as aquisições. Nesse trimestre, nós adquirimos a Compli Asset, cujo ARR já está refletido na carteira de contratos. E antes de concluir esse slide, eu queria deixar uma mensagem. Para entregar a receita que nós esperamos esse ano aqui na Sinqia, não basta vender o volume esperado. É importante também vender no cronograma esperado. E o nosso planejamento comercial de 2023 impunha um desafio enorme de vendas no primeiro tri, que foi praticamente alcançado. Ou seja, esse recorde no primeiro tri, ele é muito importante para a gente porque ele cria um backlog e garante uma perspectiva bastante favorável em termos de receita para o restante do ano. Passando agora para a página 5 e falando sobre as iniciativas para sustentar o crescimento, nós vamos abordar o cross-sell nesse slide, né? Os casos de cross-sell estão se multiplicando com muita velocidade aqui na Sinqia, impulsionados pela reorganização da função comercial, liderada pelo meu colega João Bolonha, nosso vice-presidente, desde o final do ano passado. À esquerda do slide, o primeiro case trata do que nós chamamos de cross-sell intra-unidade, ou seja, o cliente de uma unidade comprando outro produto da mesma unidade. No caso em questão, é um cliente de fundos, né? Na linha do tempo acima, nós vemos que em 2017 esse cliente contratou a solução de controladoria e custódia. Em 2020, nós adquirimos a Frontis, que adicionou ao portfólio da Sinqia a solução de FIDIC. E desde então, nós investimos bastante na integração entre esses dois sistemas. Tanto que agora, em 2023, o cliente contratou também a solução de FIDIC. E por consequência, no gráfico abaixo, nós notamos que o ARR desse cliente aumentou de 0,6 milhão para 0,8, um crescimento de 33%, né? Esse número já é relevante por si só, mas nós ainda estamos falando aqui de um único produto adicional, ou seja, existem outros produtos na prateleira que podem ser vendidos para esse mesmo cliente, como, por exemplo, os sistemas de risco e de compliance, ainda dentro da unidade de fundos, né? E à direita do slide, o segundo case representa o que nós chamamos de cross-sell interunidade, ou seja, o cliente de uma unidade comprando um produto de outra unidade. Na linha do tempo acima, nós vemos que em 2021, esse cliente contratou a solução de consórcios da Newcom. Em 2021, nós adquirimos a FAPWeb, que adicionou ao portfólio da Sinqia a solução de assinatura digital. E em 2022, nós adquirimos a própria Newcom, né? Desde então, investindo muito na integração entre esses dois sistemas. Tanto que agora, em 2023, o cliente contratou também a solução de assinatura digital. E por consequência, no gráfico abaixo, nós notamos que o ARR aumentou de 2,8 para 2,9 milhões, um crescimento, nesse caso, de 5%. Mas o que merece destaque não é o número, é o conceito que eu queria enfatizar. Esse case reflete a substituição de um provedor internacional pela Sinqia, o que prova a nossa vantagem competitiva no setor financeiro. E ele representa também a nossa primeira integração nativa entre consórcio e assinatura digital. Graças a esse case, nós conseguimos lançar uma nova oferta integrada no CONAC, o Congresso Nacional das Administradoras de Consórcio, realizado no mês passado, onde nós abrimos várias oportunidades comerciais como essa, ou seja, de consórcio com assinatura digital. Hoje, pela nossa limitação de tempo, eu escolhi dois cases que eu acho que representam bem a nossa estratégia de cross-sell. E, para finalizar, eu reforço que existem centenas, milhares de oportunidades como essa na nossa base de clientes, e é isso que me mantém bastante positivo e otimista com relação ao nosso crescimento orgânico em 2023 e nos próximos anos. Passando agora para a página 6, eu falo das iniciativas para aumentar a lucratividade, abordando a oportunidade de renegociação de contratos defasados, né? Como vocês sabem, os nossos clientes permanecem com a Sinqia por muito tempo, em média 30 anos. E em uma relação de longo prazo como essa, é comum que as condições do mercado mudem com o tempo, tornando os contratos obsoletos, às vezes desequilibrados. E para corrigir essa distorção, nós começamos esse trabalho de renegociação de contratos, que implica também na revisão dos preços. E esse case é um exemplo bastante interessante. Na linha do tempo acima, nós vemos que em 2011 o cliente contratou a solução de FIDIC, pouco tempo depois da fundação da Frontis. E como esse cliente assinou um dos primeiros contratos e contribuiu no desenvolvimento da solução, o acordo original com ele garantia alguns benefícios, inclusive um preço muito abaixo do preço de mercado, né? E em 2020 nós adquirimos a Frontis, percebemos que a situação não era boa para ninguém. E nós combinamos com esse cliente uma revisão de preços e, em contrapartida, o desenvolvimento de melhorias na solução. E, por consequência, no gráfico abaixo, nós notamos que o ARR aumentou de 3,6 para 6,4 milhões, um crescimento de 78%. E, além disso, o que é mais importante para a Sinqia agora, nós temos uma relação ganha-ganha, ou seja, um preço mais justo para a Sinqia e um produto cada vez melhor para o nosso cliente. A nossa percepção é de que existem muitos contratos defasados na base, né? E para endereçar essa oportunidade, em 2023 nós criamos uma equipe de precificação que vai avaliar cada contrato individualmente. É um trabalho de longo prazo, a gente sabe disso, mas com potencial enorme de impactar a nossa lucratividade. Passando para a página 7, e ainda falando das iniciativas para aumentar a lucratividade, eu gostaria de voltar nos casos de migração que nós já exploramos aqui em trimestres anteriores, né? Eles continuam avançando, impulsionados cada vez mais pelos investimentos em P&D. À esquerda do slide, o primeiro case trata de um cliente de previdência. Na linha do tempo acima, nós vemos que em 2016, assim que adquiriu a TTPS, em 2020, a ISP e em 2021, a Messer Seguridade. Esse cliente é responsável por três entidades de previdência que operam em soluções diferentes. E no ano passado, ele nos procurou para iniciar um projeto de unificação dessas três entidades, né? No caso, o desejo do cliente era migrar uma dessas entidades que usa software para o modelo de BPO. Hoje, o nosso principal produto de previdência é o da ISP, que é ofertado nas duas modalidades, tanto software como BPO. Então, a nossa proposta foi migrar do software da TTPS para o BPO da ISP. E, por consequência, no gráfico abaixo, nós notamos que o ARR desse cliente aumentou de 1,2 milhão para 5,1 milhões, um crescimento de mais de 300%, 325%. Isso porque o cliente contratou justamente o BPO, que é uma solução de valor agregado mais alto do que o software. E além do número, também merece destaque aqui o conceito. No mercado de previdência existem diversas fundações interessadas em trilhar esse mesmo caminho, ou seja, ir para o BPO, né? Para assim que existem pelo menos dois ganhos importantes aqui. Primeiro, a receita cresce, a gente está vendo isso no gráfico. E segundo, o custo cai, porque migrações como essa nos permitem eliminar sobreposições no portfólio de produtos futuramente. À direita do slide, o segundo case é sobre um cliente de consórcios. Na linha do tempo, a gente vê que em 2015, assim que adquiriu a Plenum, justamente no momento em que esse cliente estava implantando a solução da empresa adquirida. E em 2022, nós adquirimos a Newcom, que passou a ser a nossa principal solução para o mercado de consórcios. E propusemos para o cliente a migração, que também seria, nesse caso, um ganha-ganha. E aí, por consequência, no gráfico abaixo, nós notamos que o ARR aumentou de 1,2 para 2,6 milhões, um crescimento de mais de 100%, 117%. Isso porque o cliente contratou uma solução líder de mercado, que é mais completa, é mais escalável e é mais atualizada do que a solução que ele usava anteriormente, né? Para assim que a Esse case é uma oportunidade única para aumentar a lucratividade. Primeiro, porque o preço da solução nova é mais elevado. Segundo, porque o custo de manter a solução antiga é muito alto. E terceiro, porque esse é o principal cliente que usa Pleno. E depois de enfrentar a complexidade dessa migração, todas as outras que nós precisamos fazer vão ser muito mais fáceis, muito mais rápidas e mais baratas. E na página 8, para finalizar, existem várias outras oportunidades de otimização dos gastos que nós estamos trabalhando e elas devem viabilizar novos ganhos aí na segunda metade do ano, né? Da esquerda para a direita, nós estamos revisando com lupa os gastos com pessoal. Recentemente, nós congelamos contratações não essenciais e contingenciamos um saving que foi proporcionado pelo dissídio coletivo em São Paulo, que veio abaixo do valor esperado no nosso orçamento. Nós também estamos revisando os gastos com fornecedores, ou seja, nós montamos uma equipe de compras que revisou as políticas, os processos, e esse ano essa equipe está passando um pente fino sobre o escopo que a gente contrata, a relação de fornecedores, o consumo e o preço unitário. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar aqui é de um fornecedor de software que nós usamos no nosso dia a dia aqui na Sinqia, né? Nesse caso, nós substituímos o fornecedor, reduzimos a quantidade de licenças que a gente usava, renegociamos o preço unitário e com isso nós alcançamos aí um saving de mais de 5 milhões de reais em bases anualizadas. E por fim, nós estamos também revisando os gastos com facilities. No retorno da pandemia, ficou muito perceptível que a taxa de ocupação dos nossos escritórios era baixa e variava muito entre os dias da semana. Então, nós rebalanceamos essa taxa de ocupação, e ao fazer isso, nós percebemos um certo excesso de capacidade em alguns escritórios. Então, por consequência, nós estamos unificando nesse momento os escritórios em São Paulo e em Curitiba, resultando numa redução do espaço utilizado e também no valor do metro quadrado, né? Então, esses são apenas alguns exemplos das oportunidades que a gente tem aqui. A palavra de ordem aqui na Sync esse ano é eficiência, então nós vamos continuar trabalhando para aumentar a nossa margem, posicionando a Sync cada vez mais entre as empresas mais lucrativas do setor. Do meu lado, por enquanto, é isso. Agora eu queria passar para o Emerson falar um pouquinho sobre os resultados. Por favor, Emerson.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Vamos estar aqui no slide 9, dando continuidade ao nosso call de resultados. Vou falar agora sobre alguns destaques financeiros no primeiro trimestre de 2023. Começando pelo slide 10, no gráfico à esquerda, a gente tem aí como destaque a receita líquida, que foi de R$ 164 milhões no período, crescimento de 19% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. As duas linhas de negócio que entregaram um excelente número, tanto software quanto serviços. Em software, a gente pode ver que ele cresceu 20%, com destaque para fundos, que aumentou 50%, decorrente principalmente da adição de novos clientes importantes e do aumento do ticket médio, inclusive com casos de cross-sell, como o Thiago acabou de mencionar. O crescimento da receita líquida confirma a nossa resiliência, mesmo em um cenário econômico desafiador pelo qual estamos passando. Passando para o gráfico da direita, a gente vê aí a receita recorrente, né, que foi de R$ 139 milhões no trimestre, crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior, que passa a representar 85% do total da nossa receita, uma evolução de 3 pontos percentuais ao longo dos últimos 12 meses. Depois de ter reduzido o percentual da recorrência no início de 2022, devido à aquisição da Newcom, que entrou com volume elevado de receitas variáveis, a gente está conseguindo voltar a aumentar o percentual de recorrência. E isso é super importante, é um importante indicador de previsibilidade do nosso negócio, para quem já está acostumado a acompanhar assim, que já conhece bem isso. Indo para o slide 11, a gente tem aí, no gráfico da esquerda, o lucro bruto, que atingiu 67 milhões no trimestre, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento ele foi impulsionado principalmente pelo negócio de software, que, como pode ser observado no gráfico do centro, o lucro bruto de software cresceu 15% e trouxe uma adição de 8 milhões de reais para a contribuição para o total. E apesar do negócio de serviços ter uma representação um pouco menor em volume financeiro, aí no gráfico da direita a gente pode ver os números do negócio de serviços, a gente observa que ele cresceu, teve um crescimento expressivo de 29% no mesmo comparativo. Falando agora um pouco de margem bruta, falei primeiro das receitas, agora falando em questão da margem e se atendo principalmente ao lucro bruto e ao lucro bruto de software, que são os mais relevantes nesse aspecto, a gente teve aí uma leve queda na margem bruta, tanto no gráfico da esquerda, de 42% para 41%, como quando a gente vê o gráfico da margem bruta de software, que caiu de 46% para 44%. Então, assim, o que explica essa queda na margem bruta é principalmente a operação de software. Em bancos, o crescimento da receita ele foi levemente abaixo da variação das despesas recorrentes devido ao aumento de quadro de funcionários. Mas esses investimentos em headcount deverão refletir em aumento de receita aí ao longo dos próximos trimestres. Em consórcio, como a gente antecipou no ano passado, a gente migrou o regime de contratação de alguns funcionários da Newcom de PJ para CLT. Isso implicou no aumento de despesas, que já era previsto no momento da aquisição, mas como elas não ocorreram lá no primeiro trimestre de 2022, elas acabam impactando um pouco essa variação no comparativo de ano contra ano. E no digital, a gente também teve aí dois fatos específicos, tanto no Kitjá quanto na Simple. Na Kitjá, a gente teve um aumento de despesas variáveis agora no primeiro trimestre, decorrente do aumento do volume de negócios. Mas isso vai resultar no aumento de receita nos próximos trimestres. E na Simple, a pausa de operações do consignado que a gente teve no início do ano, ele acabou impactando um pouco a receita baseada em volumetria, né, que entra com uma margem de quase 100%. Mas isso já se normalizou. A margem bruta é super importante para a gente medir a eficiência do nosso negócio. E como o Thiago já mencionou anteriormente, otimizar a eficiência da nossa operação é um dos pilares da nossa estratégia para 2023. Indo para o slide 12, aí no primeiro gráfico da esquerda, a gente tem as despesas totais, que somaram 28 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2022. Mesmo com os reforços que a gente tem feito na nossa estrutura corporativa desde o segundo semestre do ano passado, esse crescimento da receita de 17% acabou vindo abaixo do crescimento da receita, que foi de 18% no mesmo comparativo. Isso é um reflexo dos nossos esforços para manter as despesas sob controle e aí continuar melhorando a eficiência da nossa operação, né? Tanto como o Thiago como eu já comentamos isso, isso é um dos nossos pilares na estratégia nossa para 2023. Indo agora para o slide 13, a gente tem aí a abertura do nosso EBITDA. Então, no gráfico à esquerda, a gente vê que o nosso EBITDA atingiu um valor recorde de 43,8 milhões de reais, agora no primeiro trimestre de 2023, e que resultou também numa margem EBITDA ajustada recorde de 26,7%, o melhor nível da nossa história. Esse nível recorde de lucratividade, ele é explicado principalmente pela bem-sucedida consolidação das aquisições que a gente fez aí no último ano e meio, que trouxe aí ganho de escala e também dilução de despesas. E de forma marginal, essa melhora também já começa a refletir a execução das nossas estratégias, tanto de alavancagem de crescimento do cross-selling, como também a melhora de eficiência da nossa operação. Do lado direito, a gente abriu nesse trimestre a tabela da geração de caixa ajustado, que partindo do EBITDA ajustado de 43,8 milhões de reais, excluindo aí as despesas com imposto de renda e contribuição social, excluindo investimentos, também excluindo as despesas com arrendamento, a gente chega numa geração de caixa ajustada de 26,4 milhões de reais no trimestre, o que representa uma conversão de 60% do EBITDA ajustado em caixa. Essa capacidade de gerar caixa é fundamental para o crescimento do nosso negócio. Indo agora para o slide 14, a gente pode ver aí a evolução da dívida, do caixa e da nossa alavancagem. Gostaria de ressaltar aqui três aspectos bem específicos nesse slide. O primeiro deles, no gráfico da esquerda, a gente vê que a dívida bruta ajustada caiu de 569 milhões para 509 milhões de reais, uma redução de 150 milhões de reais. Isso é explicado principalmente pela amortização das debêntures e pelo pagamento dos earn-outs de algumas de nossas aquisições no passado. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui está no gráfico do centro, que é o nosso caixa bruto ajustado, que caiu de 286 milhões para 182 milhões de reais agora no primeiro trimestre, uma redução de 104 milhões de reais. Isso se deve principalmente ao pagamento da amortização e dos juros da nossa dívida e também do pagamento de alguns earnouts. Como eu já comentei há pouco, também pelo desembolso de 18 milhões de reais para aquisição da Compliacid. E se refere a esses 18 milhões de reais se referem a 60% da parcela que nós pagamos à vista, restando ainda 40% que serão pagos nos próximos anos. Por fim, no terceiro gráfico à direita, a gente tem aí a nossa dívida líquida ajustada, que é o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar, que aumentou de 283 milhões para 328 milhões de reais, um incremento de 45 milhões de reais, que é explicado principalmente pela aquisição da Compliacid, que teve um impacto de aproximadamente 30 milhões, 18 milhões para o pagamento da parcela à vista, conforme eu já comentei, e o restante é referente aos earning outs futuro. Com isso, nosso endividamento ajustado sobre o EBITDA ajustado, considerando o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, foi de 1,5 vezes. Estável em relação ao trimestre anterior, que significa uma manutenção de uma alavancagem bem confortável mesmo após a aquisição da Compliacid. Gostaria de passar agora a palavra para o Bernardo, que vai fazer a conclusão do nosso call de resultados antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Emerson. Eu gostaria de finalizar a nossa apresentação aqui no slide 15, reforçando a mensagem que tivemos um excelente começo de ano, que comprova que o nosso negócio é bastante estável, com alto grau de previsibilidade e extremamente resiliente, né? E como a gente viu aí na apresentação do Thiago, nós temos em mãos todas as ferramentas necessárias que garantem o crescimento contínuo, a lucratividade e também a continuidade da nossa estratégia bem-sucedida de investimentos. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Agradeço a todos mais uma vez a participação na nossa teleconferência e, em seguida, nós vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos.
Obrigada, Bernardo. Agora iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem do Vitor Ricciuti, do Credit Suisse. Vitor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço para fazer perguntas. Bernardo, Thiago, Emerson, parabéns aí pelo resultado, realmente é impressionante. Eu tenho duas do nosso lado aqui. A primeira é em relação justamente ao ponto do desenvolvimento do cross-sell, né, que o Thiago tão bem abordou aqui na apresentação. Eu queria entender, né, assim, junto dessa evolução do cross-sell, vocês reportaram ali uma parcela de vendas líquidas, né, muito importante. Eu queria entender, né, junto disso, como que a gente entende o que vem de cross-sell dentro da base de vocês e o que vem também da parte de novos clientes, né? Vocês reportaram ali um pulo bem expressivo no número de clientes da base. Então, eu queria entender o que vem de cada componente. E uma segunda pergunta, se puder, seria também em relação de novo, né, ao catch-up entre o crescimento da RR, né, que o Thiago falou que vem evoluindo de uma forma bem expressiva, e a receita, principalmente da parte de software, né? Porque uma vez que a receita de software ainda esteja boa, né, a parte de implementação e projetos deu uma boa acelerada, até reduziu no sequencial, né? Então, como que a gente entende isso? E como a gente espera, né, para frente.
Legal, Vitor. Obrigado pelas perguntas. Começando pelo cross-sell, veja, quando a gente entende o cross-sell, pensando no grupo econômico do cliente como um todo, a maioria das vendas realizadas pela Sinqia hoje é na base de clientes, e menos 50% em novos clientes, tá? E o número do cross-sell, ele só vem crescendo com o tempo, relativamente ao total. Por quê? Porque é assim que já tem uma presença aí em quase 1.000 instituições financeiras, está presente nos principais conglomerados financeiros do Brasil. Então, é natural que, conforme a nossa presença no mercado cresça, o indicador de cross-sell seja cada vez mais representativo, né? Quando a gente olha, essa dinâmica e como ela acontece entre as unidades, o que fica muito claro para a gente é que as duas unidades de negócio que vêm sendo mais beneficiadas pelo cross-sell são a digital e a de fundos, né? E não é à toa que a gente vê isso se manifestando no ARR, né? Principalmente nesse indicador de vendas líquidas que você mencionou. Então, a gente vê praticamente toda a base de clientes da Sinqia como origem do cross-sell e digital e fundos como principais destinos do cross-sell. Com relação à dinâmica de ARR versus receita, a gente teve um volume muito grande de implantações e customizações no começo do ano passado, de coisas que ainda tinham sido vendidas no modelo antigo, em que a gente não cobrava. No modelo de assinatura, ou seja, o cliente ainda pagava a receita de implantação em vez de entrar direto no modelo de subscrição, tá? E isso veio mudando aí com o tempo. O fato da gente ter um indicador de ARR crescendo mais rápido do que a receita significa que a gente está acumulando backlog de receitas futuras, né? Para que essas receitas entrem, a gente precisa implantar. Então, existe um desafio grande nesse momento de implantação de todos esses clientes que está sendo endereçado pela nossa área de operações, e dentro do cronograma esperado em cada cliente, a gente deve ver essas receitas entrando ao longo do ano, tá? Então, eu não me preocuparia tanto em ver num indicador trimestral um descasamento de ARR receita, porque eu acho que em um trio a ARR pode ser maior do que a receita. No tri seguinte pode acontecer o contrário, e no seguinte pode ser diferente de novo, mas pensando em uma tendência mais a longo prazo, as duas coisas vão andar juntas, né? E o crescimento da RR vai ditar o crescimento futuro da receita. Então, eu acho que esse descasamento pontual é algo que não nos preocupa, não tem como isso descasar num prazo mais alongado.
Perfeito, Thiago. Muito claro. Obrigado pelas respostas.
A próxima pergunta vem da Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Gabriela, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar nossas perguntas. A gente tem um follow-up aqui ainda em relação à RR. A gente viu, né, uma adição líquida super forte nesse tri, o que a gente vê como super positivo. E a gente queria entender se vocês acreditam que esse patamar ele é sustentável olhando para frente, né? Ou se vocês acham que acabou sendo um trimestre recorde mesmo, um efeito um pouco mais pontual. E também se vocês puderem dar um pouco de cor a respeito das vendas até agora, no segundo tri, né, no caso no mês de abril. É isso, pessoal. Muito obrigada.
Legal, Gabriela. Obrigado pela pergunta. Bom, sobre o recorde de ARR nesse primeiro tri, a minha avaliação é a seguinte. Quando a gente desenhou o orçamento para 2023, a gente esperava que o primeiro tri fosse o mais forte do ano. Tá? E por que, que a gente esperava isso? Principalmente porque existiam várias oportunidades que já vinham sendo trabalhadas há algum tempo no nosso funil de vendas e estavam chegando num ponto muito próximo da formalização. E tem muita coisa aqui também da Kitjá. A Kitjá, ela foi adquirida no final de 2021 e como o ciclo de vendas é longo, a gente acabou de completar aí pouco mais de 12 meses da aquisição, era a hora dos cases de cross-selling começar a se materializarem, né? Então, tudo isso para te dizer que eu acho que a gente teve um desempenho muito bom no primeiro tri. A gente esperava no momento do orçamento um primeiro tri que seria o mais forte do ano. Isso é muito importante, porque as vendas precisam acontecer cedo no ano, de forma que as implantações as convertam em receita e a gente consiga entregar lá em dezembro a receita esperada, tá? Se a gente vai conseguir manter ou não o mesmo patamar de vendas líquidas ao longo do ano, acho que é difícil dizer. O resultado do primeiro tri foi muito bom, tá? O que eu posso te dizer é, pipeline comercial hoje é maior do que era quando a gente começou o primeiro tri, a taxa de conversão está muito boa, os casos de cross-selling, como eu disse, estão se multiplicando. Eu acho que a gente tem tudo para ter um bom desempenho comercial nos próximos três trimestres. Sobre o segundo tri, eu não posso comentar muito ainda, infelizmente. Tá? O que eu posso te dizer é que as coisas estão razoavelmente dentro do previsto. Não tem nenhuma razão para a gente nem se preocupar em ficar eufórico nesse momento.
Boa, pessoal, está super claro. Obrigada, Thiago. Obrigada, pessoal.
Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada, pessoal. Aos participantes que mandaram perguntas via plataforma de Q&A, elas serão respondidas diretamente às pessoas por e-mail pelo time de RI. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Bernardo, que fará suas considerações finais. Pode prosseguir, Bernardo.
Obrigado, Fernanda. Eu só quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui na nossa teleconferência, dizer que a nossa equipe de RI está à disposição para qualquer esclarecimento adicional que vocês necessitem. Muito obrigado.
Obrigada. O webinar de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Sinqia está encerrado. Tenham um ótimo dia.